Bem-vindos ao podcast da AgileCop. Estamos aqui novamente voltando para falar um pouco mais sobre arquitetura ágil com o Maurício De Diana. Meu nome é Daniel Cuquier, estou aqui conversando com ele, batendo um papo. A gente estava no último episódio falando um pouco das origens de arquitetura ágil, falamos sobre a documentação, falamos sobre métodos para lidar com a arquitetura, os princípios de arquitetura ágil. E agora a gente vai falar um pouco sobre como seria a arquitetura ágil num ambiente corporativo ou num ambiente complexo. De Diana, conta pra gente qual a diferença de arquitetura para um sistema mais simples, mais standalone, um sistema que consegue sobreviver sozinho, da arquitetura desse sistema para uma arquitetura onde você tem uma complexidade maior.
Então, eu acho que a primeira coisa que complica é quando a arquitetura não é mais possível de estar na cabeça de todos os envolvidos. Então, assim, logo que você começa com um sistema menor, então imagine que você está no sweet spot, né, de métodos ágeis, que é aquela equipe de 7, 8, 9 pessoas no máximo, trabalhando em um único projeto ao mesmo tempo, com foco total nesse projeto. Você pode ficar muito tranquilo porque é uma equipe que está se comunicando o tempo todo. Então, assim, você pode ficar muito tranquilo porque muito provavelmente tudo que as pessoas têm que saber está na cabeça delas o tempo todo. A coisa complica quando você está trabalhando num sistema maior que já não cabe mais na mão de uma equipe só. E aí você já não tem mais também duas ou três, você tem 10 equipes. Então, realmente tem áreas que algumas pessoas nunca vão ter nem ouvido falar dentro do sistema e tudo mais. É aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Quando você pega a maior parte, tipo, o início da literatura ágil, sei lá, você pegar o livro de Extreme Programming, pegar o livro de Scrum, todos eles são livros que falam de cenários um pouco mais complicados, mas dá pra perceber que, assim, o grande foco deles, você sai sem nenhuma dúvida, ou com muito poucas dúvidas, sobre como tocar um projeto pequeno, mas você sai com várias dúvidas de como tocar um projeto grande. E é a partir daí que, nesses últimos tempos, tem surgido bastante coisa sobre como escalar ágil em geral e algumas coisas particulares sobre como tratar arquitetura.
Mas num ambiente complexo desse, então você diria que seria o desenvolvimento de um único sistema que tem vários times envolvidos nesse único sistema?
Então, hoje já tem, assim, tem gente falando de diversos cenários possíveis. Então, tem gente que comenta, que fala sobre esse tipo de cenário, que é você tem um grande projeto, assim, projetos gigantescos, então, assim, é um projeto que está começando hoje, que vai demorar 2 anos, com 200 desenvolvedores. Então, tem claramente, né, um rumo e um roadmap desse projeto, está todo mundo focado nesse único projeto e tal. Para esse tipo de cenário, já tem várias recomendações de como lidar com isso. Então, às vezes, por exemplo, uma das mais básicas é a ideia de Scrum de Scrums, né? Então, é uma coisa que vem lá do iniciozinho do Scrum, que já comentava isso. Então, muitas vezes, você vai ter esse sistema, vai dividir ele em diversos módulos, cada equipe vai tocar um desses módulos, e todo dia, por exemplo, ou uma vez a cada 2 dias, o que seja, um tempo que você considere razoável, você faz o equivalente daquela reunião diária que cada equipe faz, você pode fazer um equivalente com representantes dessas equipes. Então, às vezes, se você está num cenário bem controlado, às vezes isso aí já é o suficiente para você começar a administrar, né? A arquitetura maior, provavelmente você também teve, do mesmo jeito que eu comentei na edição anterior do podcast, aquela ideia de você gastar as primeiras iterações, 1 ou 2 iterações no início, planejando o projeto como um todo. Provavelmente um projetão desse passou por uma fase dessas também. Então, provavelmente alguém já pensou nessa arquitetura antes, mas no fim você consegue administrar no dia a dia com essa ideia de Scrum Scrums. E aí, às vezes, a dúvida é quem pode ser esse alguém, né, que pensou no projeto antes. Então, no geral, o que você sempre vai ver o pessoal dizendo é que existem várias abordagens, mas o que sempre vão falar para você, nunca tem uma equipe de arquitetura isolada. Então, tem gente que sugere ter uma equipe de arquitetura e, de tempos em tempos, colocar esses arquitetos nas equipes. Então, por exemplo, nessa última, acho que na I3E Software de março, abril, talvez, que foi uma edição especial de agilidade e arquitetura, tem um artigo que fala justamente sobre isso. Se eu não me engano, é a Siemens, que eles têm uma divisão específica lá, eu acho que é da Siemens, que eles têm uma equipe de arquitetura e que toda vez que uma das outras equipes está começando algum desenvolvimento, eles deslocam esse arquiteto dessa equipe para trabalhar junto com os desenvolvedores. Tem outros cenários que fazem o contrário. Então, na LocalWeb mesmo, a gente fazia o contrário. A gente tinha as pessoas das equipes e o grupo de arquitetura era formado por pessoas, por representantes das equipes nesse grupo. Então, eu acho que, assim, independente da estrutura que essa equipe tome, essa equipe que eu falei, a equipe responsável pela arquitetura do sistema geral, o que eu acho realmente importante, eu acho que é o único erro realmente grave que pode ser cometido, é ela ser isolada do desenvolvimento.
Você acha que é possível, por exemplo, se o sistema for muito complexo, você acha que é possível nascerem duas arquiteturas diferentes? No sentido de que você, por exemplo, eu sei que existem empresas que fazem dois times desenvolverem o mesmo projeto para ver qual que é a melhor arquitetura.
Então, isso aí é uma ideia que eu acho que eu já vi, sei lá, até onde eu sei isso surgiu na Toyota, a primeira vez que eu ouvi falar, era a ideia da Toyota, que é essa ideia de set-based development, né? Então, na Toyota é comum, não sei se ainda é, mas até um tempo era comum, quando eles estavam, por exemplo, começando a desenvolver um novo motor, eles criavam dois times separados, isolados, porque aí era uma situação onde você não queria interação entre essas duas equipes para desenvolver esse motor e no fim comparavam os dois e para escolher qual era o melhor. E muitas vezes as pessoas acham que isso aí é um desperdício, que você está jogando metade do que você produz fora, o que em primeiro lugar não é muito verdade, porque essas ideias que não foram aproveitadas agora muito provavelmente vão ser aproveitadas em outro momento, num outro cenário. Eu já ouvi falar bastante de gente sugerindo isso em software, mas assim, infelizmente eu nunca vi de fato alguém desenvolver desse jeito, eu pelo menos não tenho conhecimento, mas me parece uma ideia interessante, parece uma boa ideia.
Ô Dediana, quando a gente fala de ambientes complexos, grandes corporações, a gente vai sempre lembrar de uma coisa que é o legado. O legado existe principalmente nas empresas que têm bastante tempo de desenvolvimento, que evoluíram com o tempo, enfim. Como que a arquitetura ágil lida com essas situações de legado?
Eu acho que, de novo, assim, o que a arquitetura ágil vai fazer num contexto, num cenário desse, em que você tem um legado, assim, a primeira coisa é lembrar que a função da equipe de desenvolvimento é entregar valor para o cliente. Então, num primeiro momento, o que essa equipe vai pensar, essa equipe responsável por esse sistema vai pensar, é o que é que dá para ser feito nesse sistema legado para ter que mexer nele o mínimo possível de forma a manter o fluxo de entrega de valor. Existem situações em que a melhor coisa a se fazer é reescrever, mas definitivamente não é a primeira solução que você tem que pensar. Eu acho que tem uma definição boa de sistema legado do Michael Feathers, que é: um sistema legado é um sistema que não tem teste. Então, para qualquer sistema sem teste é um sistema legado. Então, inclusive, essa é uma forma de, olhando por esse ponto de vista, você reverter o legado é você começar a escrever testes para ele. E hoje em dia tem um monte de técnica interessante.
Isso significa que quem começou desenvolvendo ágil não tem legado.
Se sempre tiver teste, por esse ponto de vista, nunca tem legado.
Porque talvez tenha uma outra premissa, que quem não escreve teste não é ágil, então...
Talvez.
Porque o próprio Kent Beck fala, né, que software sem teste não existe.
É uma visão mais forte ainda do que a do Feathers, né? Mas...
Segundo o Kent Beck, então o legado não existe, né?
Legado não existe. Mas acho que no fim, você tem várias abordagens nessa hora de ter que lidar com o legado, sendo que a primeiríssima delas é quando possível você só construir uma camada. Uma camada anticorrupção, né? Que se fala em DDD, né? Não sei até onde essa ideia vem de DDD. Sempre que possível você fazer só essa camada e conviver com o legado, melhor. Por exemplo, esse é o caso clássico de sistema legado em mainframe, né? Que hoje em dia, assim, você nem tem mais o código do que está naquele mainframe. Sabe que esse mainframe foi... O código que está lá já roda há 30 anos. Então, assim, não tem mais bug lá, não tem... Então, assim, não tem por que você se meter com isso, se possível. Em algumas situações, você realmente vai ter que sujar as mãos aí, de certa forma, mas...
Fala um pouco da experiência que você teve nesse grupo de arquitetura que você montou lá na LocalWeb.
Tá, Na verdade, sim, eu acho que a história desse grupo de arquitetura da Local Web, ela começa, na verdade, com a implantação de métodos ágeis na Local Web, que a gente fez, né? Eu e você. E o que aconteceu foi o seguinte, nessa implantação inicial, a gente tinha ali umas 13 equipes, mais ou menos, começando a usar métodos ágeis, aprendendo a usar métodos ágeis. Antes disso, era um processo meio próprio, né? As coisas funcionavam de um jeito próprio lá. E depois de algum tempo com essas equipes trabalhando com métodos ágeis, algumas limitações em especial da integração entre elas começou a ficar mais evidente. Porque no fim, o cenário que a gente tinha lá eram de vários sistemas fracamente acoplados, né? Então, como são muitos produtos soltos, eles têm um grau de independência grande de um para outro, mas tem ali algumas questões que são comuns a todos eles, por exemplo, cobrança, né? Então, é uma questão comum a todos eles. E a gente, então, depois que métodos ágeis foram implantados, começaram a surgir alguns problemas com essa questão, né? Então, por exemplo, imagine que você está integrando dois sistemas e cada equipe decide usar a ideia de fazer o mais simples possível. Talvez o mais simples possível para alguém trabalhando em Ruby seja o uso de uma determinada interface. E talvez o mais simples possível para alguém trabalhando em Java na outra ponta seja o uso de uma interface diferente. Então, nessas horas é que alguns desses conceitos básicos métodos ágeis dentro de cada equipe começam a se complicar um pouco, né? Porque nesse caso você tem um conflito aí.
Que é mais simples para cada um deles não significa que é o mais simples para quando você une as duas partes.
Exatamente. E aí a questão passa a ser o que é o mais simples pro todo, né? O que não, muitas vezes você não tem certeza, né? Que você atingiu de fato o mais simples, mas no fim, a pergunta passa a ser nessa escala maior. Como você trata isso nessa escala maior? Então o grupo de arquitetura ele surgiu meio que com essa ideia de tratar esse tipo de assunto. Então ele foi formado com um representante de cada equipe, que então era uma forma da gente garantir que as ideias do grupo de arquitetura não estavam indo contra, ou melhor, elas estavam alinhadas e estavam ajudando de fato as equipes, porque eram compostas por membros das próprias equipes. E a gente tinha reuniões quinzenais, então assim, no início do mês a gente discutia questões em aberto, e no meio era uma reunião mais curta só para olhar se aquelas questões que estavam sendo trabalhadas nesse meio tempo, como elas estavam andando e tal. Normalmente, o que essa reunião maior, dessa reunião de planejamento gerava, era meio que um monte de lição de casa, entre aspas, para os membros do grupo. Então, a gente está estudando integração, a gente está com problema de integração, a gente não sabe sobre o assunto, a gente montava um grupinho que a gente chamava de grupo de trabalho, composto por poucas pessoas, 5, 6 no máximo, para estudar aquilo e trazer para o grupo, porque um dos grandes riscos de um grupo desses, em especial no caso da Local Web, que logo no início tinham 13 pessoas e depois de um tempo ele ainda passou a ser aberto, ou seja, não era um representante por equipe, quem quisesse podia ir, ele sempre correu muito o risco de entrar naquela ideia de design por comitê, né? Que é onde todo mundo fala e ninguém conclui nada. Então a gente sempre trabalhava com esses grupos de trabalho menores, né, focando e meio que mastigando o assunto para depois o grupo geral olhar. E lá eu acho que talvez essa fosse uma característica particular da Local Web, que às vezes, não particular que só existe na Local Web, mas é um cenário ainda menor do que esse cenário de um grande projeto com várias equipes, que é essa história que lá você tem vários produtos que são vivos, né, de certa forma. Então sempre tem coisas novas acontecendo tanto em cada produto como coisas novas acontecendo na totalidade deles, né? Então tinham algumas ideias que eram aplicadas a todos ao mesmo tempo. Então o grupo de arquitetura lá era muito preocupado com questão de padronizações e algumas discussões mais gerais, assim, mas raramente o grupo olhava cada uma dessas arquiteturas de cada sistema, embora assim, nos últimos tempos eu sei que isso estava sendo bastante falado Que era essa ideia do grupo também começar a funcionar como um grupo para revisão de arquitetura, que eu acho uma ideia muito boa.
Uma espécie de RFC, assim, dos sistemas.
Sim. É, uma RFC não especificamente. Não formal, né? É, porque a ideia de RFC, na verdade, é até legal citar, que a gente até usou essa ideia de RFC quando a gente pensou, né, nos grupos de trabalho, quando pensou na forma de trabalhar com padrões, assim, criar padrões bem simples, mas definidos e feitos por esse grupo de trabalho, padrões versionados e tal. É, eu acho que isso tem bastante a ver com essa ideia de RFC mesmo. Mas eu acho que nesse caso específico, assim, de revisão de arquitetura, era uma coisa que, no meu tempo lá, a gente fez muito pouco, mas que eu acho que, inclusive, é uma ideia que aparece em alguns autores. A Jutta Eckstein, por exemplo, ela fala, né, sobre arquitetura como serviço. É, eu acho uma ideia muito boa e que o grupo da Locweb, de certa forma, trabalhou desse jeito e tem margem para intensificar isso, na verdade, né? Que é essa ideia de você ter, no caso, quando você pensa nas revisões, é de você ter revisão como serviço, né? Então, imagina que interessante você estar num lugar onde, apesar da responsabilidade sobre a tua arquitetura ser tua e da tua equipe, vocês poderem pensar isso e levar isso para outras pessoas que, sem cobrar nada, que um consultor te cobraria alguns mil dólares, assim, esses caras sem cobrar nada vão olhar aquilo e vão te dar ideias e falar, olha, eu acho que talvez isso aqui não seja tão interessante.
E aí é bem bacana porque tem uma visão de fora também, né? Alguém que tá fora da problemática, que consegue, às vezes, ter algumas sacadas que você lá de dentro não tinha.
Né? É, que até por isso que eu citei o consultor, assim, porque, na verdade, eu olhei o consultor do ponto de vista dessa visão externa. Muitas vezes, óbvio, você tá chamando um consultor aí porque ele tem um conhecimento que você não tem. Mas é que eu acho que um dos grandes valores da consultoria, de qualquer consultoria, é isso. É uma visão externa sobre o problema. Então, de certa forma, eu acho interessante quando você pode pensar num grupo de arquitetura dessa forma também, como um grupo que vai dar esse tipo de suporte a quem quiser usar esse serviço.
Bacana. Então, vamos para concluir. Para concluir, Dediana, quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de arquitetura ágil?
Eu acho que o primeiríssimo é lembrar que a arquitetura ágil está submetida aos mesmos valores e princípios que todas as outras coisas ágeis, código, teste, requisitos, o que seja. Ou seja, para você mostrar uma arquitetura, para você, a tua arquitetura, na verdade, é o teu código funcionando, usando aquela arquitetura, isso tem que existir. Essa arquitetura tem que, de fato, adicionar algum valor entregar algum valor para o cliente. E eu acho que talvez o maior de todos os cuidados mesmo seja, porque esses, de certa forma, são fáceis de lembrar. O que eu acho que talvez o que às vezes é mais difícil de lembrar e o mais delicado mesmo de achar o balanço certo é que, quando você fala de arquitetura num contexto ágil, você não está falando que você não tem documentação, você não está falando que você não planeja essa arquitetura. Você não está falando nada disso, só está falando que você vai fazer o mínimo possível para continuar sempre andando.
E o difícil é você saber quanto que é esse mínimo possível.
E o difícil é você saber o quanto é esse mínimo possível. Que é o mesmo problema de falar, fazer o mais simples possível. É complicado saber qual é o mais simples possível. Então isso aí, ainda tem muita gente tentando achar algumas regras. Tem uma ou outra regra que acaba aparecendo. Mas, no fundo, acho que experiência acaba dizendo bastante nessas horas, né?
Com certeza. Então, dá uma dica aí pro pessoal que está ouvindo a gente de algum material adicional para o pessoal consultar, artigos ou livros que podem ajudar a entender um pouco melhor sobre arquitetura ágil.
O Scott Ambler tem um site sobre arquitetura... Na verdade, é sobre modelagem ágil em geral. Que inclusive é o título de um livro dele, né, que é Modelagem Ágil, que passa por arquitetura também. Então, acho que tem esse livro do Ambler, tem o Object Primer, que é outro livro interessante dele, mais do ponto de vista de ferramentas de modelagem. Tem bastante coisa. Hoje em dia, se você fizer buscas por escalar ágil, vai aparecer muita coisa, e dentre essas coisas sempre vai ter alguma coisa relacionada à arquitetura. Eu não conheço nada, nenhum livro específico sobre arquitetura ágil. Não me vem à cabeça nenhum de imediato, mas em especial esses que falam sobre escala ágil, fatalmente sempre falam um pouco sobre isso. Então tem o livro do Leffingwell, do Dean Leffingwell.
O próprio livro do... O livro de DDD, de Domain Driven Design, do Eric Evans. De uma certa forma, ele fala muito de arquitetura e...
Ele passa bastante por arquitetura. Então, tem um livro do Craig Larman. Tem dois livros, na verdade, do Craig Larman, que também falam sobre escala ágil em geral, tratam de arquitetura em alguns pontos específicos. Tem essa edição da I3E Software que eu comentei. Tem 4 artigos bem interessantes sobre o assunto.
E tem um artigo que você escreveu também, né? Sobre todas essas histórias aí que você falou. Tem como baixar esse artigo aí?
Nesse exato momento não, mas ele tá no WBMA, né? Que é o Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis, que tá dentro da Agile Brasil. Então, muito em breve ele já vai estar em algum lugar para.
Tá, então quando tiver baixar, a gente coloca no site da Agilcop, a gente coloca o artigo do Dediana sobre arquitetura. Queria agradecer o Dediana aí pela participação. Espero voltar mais vezes aqui no estúdio da ECA. Agradecer o Pedro por ajudar a gente a gravar mais esse podcast aí. E agora eu vou deixar vocês com uma música. Uma música da
Andréia Costa Lima cantando o Balé da Bala.
Tira o sono da favela, resvala. Quica na escada, dobra a esquina, fura o sonho da menina. Mina, será que a bala era mesmo dela? Será que foi só mera coincidência? O que será que nessa hora o mundo pensa? Será que nessa hora o mundo chora? Será que nessa hora o anjo dorme? E a última esperança sangra e morre. O balé da bala na janela tira o sono da favela. Resvala. Quica na escada, dobra a esquina, fura o sonho da menina. Mina. Será que a bala era mesmo dela? Será que foi só mera coincidência? O que será que nessa hora o mundo pensa? Será que nessa hora o mundo chora? Será que nessa hora o anjo dorme? A última esperança sangra e morre. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu detido e a rosa despedaçada. Será que a bala debaixo de uma sacada, o cravo saiu detido e a rosa despedaçada.